Fala, criativo e criativa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Design Gráfico Vale a Pena? Bom, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre as oportunidades do mercado, como se posicionar diante de um potencial cliente, se você for freelancer, no caso. Ou como se posicionar numa entrevista, caso você queira trabalhar aí para uma agência, seja como o UX designer, o e-designer, seja como designer gráfico mesmo, designer de marcas. A área do design que você quer atuar, ela é indiferente, tá? Mas vamos falar principalmente de como você tem que se impor, de como você tem que se vender para esse potencial cliente, de como que você tem que mostrar que o que você vende, ele não é só um simples design, não é só uma simples imagem bonitinha, um simples símbolo bonitinho, de como o que você vende pode transformar, pode mudar a percepção do público sobre essa empresa, sobre essa marca, sobre esse cliente, ou como que você pode agregar para essa agência. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio aí. Bom, primeiramente vamos começar falando do freelancer, tá? Como que um freelancer vai se apresentar, seja um freelancer que vá se apresentar como uma única pessoa, né? Como um freelancer único, ou como uma agência, como o agente costuma dizer, uma eugência, né? Uma agência de uma pessoa só. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é quais são os problemas que esse nosso cliente potencial ele tem. Quais são as soluções que a gente pode oferecer para ele? Então a gente tem que levar em consideração não o que a gente deseja vender para esse cliente, mas sim o que ele procura para a marca dele. O cliente às vezes ele faz um orçamento para você, com você. Procurando aí só a criação de logotipo. Muitas vezes o cliente ele pede só a criação do logotipo porque ele não sabe o real valor de uma identidade visual completa ou de um pacote mais completo que inclua um logotipo, uma paleta de cores definitiva para ele utilizar juntamente com o logotipo, mais alguns estilos de tipografia, padrão para impressos. Um padrão para redes sociais, ele não sabe a importância de ter uma identidade visual que vá. Como que eu posso dizer? Que vá destacar a marca dele, dentre tantas outras, né? E quando o cliente não tem essa percepção, a percepção do valor de uma identidade visual, desse serviço completo, o nosso papel como designer, como profissional, é passar esse valor, essa importância para esse potencial cliente. E às vezes a gente, principalmente quando está no começo, a gente meio que se perde, não sabe o que falar, não sabe como falar, como passar a percepção, e pode ocorrer a gente acabar se afobando, porque uma identidade visual ela tem um valor mais completo, ela tem um valor, como que eu posso dizer? Tem um preço mais elevado, né, em comparação com só o design de um logotipo. Então, é um pacote mais completo, é algo mais completo. É um projeto que vai necessitar de mais tempo, mais estudo, vai precisar de um conhecimento muito, muito amplo da marca, do que ela quer transmitir. E, consequentemente, vai ter um valor aí mais caro para o cliente adquirir. E a gente acaba meio que se encantando com essa questão do valor e às vezes esquece de passar, né? A gente se encanta com essa questão do preço e esquece de passar o real valor, o valor agregado do produto, o valor agregado desse serviço, o que que ele agrega na vida do cliente, né? Então a gente tem que procurar transmitir para esse cliente o valor real, né? Além do preço. Como que uma identidade visual vai adiantar na empresa dele? Esse cliente realmente precisa dessa identidade visual? Ele é um cliente pequeno, ele não tem não tem como investir numa identidade visual completa. Então, por que não oferecer um pacote menor? Um pacote que inclua algo além de só logotipo, mas mesmo assim seja um valor, tenha um preço mais barato, um preço menor, mais acessível para o cliente. Então a gente tem que pensar nas soluções, no que é importante para o cliente, no que a gente pode oferecer e o que ele pode adquirir naquele momento, né? É importante a gente lembrar, obviamente, passar para todo cliente que uma identidade visual não é só mostrar algo bonito para o público, não é só ter um logotipo bonitinho, não é só ter uma paleta de cores bonitinha. Identidade visual é muito além disso, ela é muito mais completa. Você tem que passar que uma identidade vai passar confiança para o público desse cliente, vai tornar a marca dele memorável, vai diferenciar ele de outras empresas e principalmente vai conectar ele com o público que ele deseja. Perdão. É importante a gente destacar esses pontos para o cliente ele ter noção do serviço que ele está adquirindo, né? Muitas vezes o cliente ele chega ali, ele quer só o papum, ele quer saber o preço que você vai cobrar e em quanto tempo você vai entregar. Mas não é desse jeito que funciona todo o processo. Eu entendo que tem clientes que são meio afobados, alguns clientes quando você quer explicar o serviço, quer explicar o valor, ele não entende, ele não quer e simplesmente ele foge. E se acontece, o cliente, tranquilo. Se aconteceu isso, fique sabendo que o cliente ele não vai estar disposto a pagar o preço que você vai cobrar, ele não vai estar disposto a dar valor real ao seu serviço e ele não se importa, ele só quer algo que seja rápido, prático para ele e acabou. Entendeu? E não é dessa forma que o nosso trabalho tem que funcionar, não é dessa forma que a gente tem que se impor no mercado, né? É por isso que a gente encontra por aí muita reclamação de designer falando que tem outros que cobram muito mais barato, que tem gente prostituindo o mercado, tem isso, tem aquilo. Eu entendo que realmente tem gente que cobra um preço muito abaixo para um serviço que não é realmente aquele valor, que leva muito mais trabalho quando feito de forma profissional, de forma completa. E a gente tem que considerar que existem processos diferentes, né? E muitas vezes esse designer que cobra mais barato, ele não tem o mesmo processo que o designer que cobra mais caro, ele não entrega o mesmo valor agregado que esse designer que cobra mais caro, entre aspas, entrega para uma empresa, entrega para um cliente, né? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. E o cliente, ele também tem essa diferenciação. Tem um cliente que vai querer pagar pelo seu trabalho, pelo valor do seu serviço, e tem cliente que vai querer pagar só pelo preço, que vai querer pagar só por ver algo bonitinho, que se ele tiver a oportunidade de ter um logo diferente de outros de graça, ele vai querer fazer, entendeu? Se ele tiver a oportunidade de pedir para você um logo por R$ 50 e te fazer você fazer umas 10 alterações nesse logo, ele vai fazer. Porque ele não enxerga o valor real do seu trabalho, ele não enxerga o que você pode agregar para a empresa dele. Ele só se importa em satisfazer o próprio desejo, entendeu? Então tem essa diferenciação. Então, se o cliente não aceita o valor real do seu trabalho, ele não quer escutar o valor do seu trabalho, então você deixa ele ir, entendeu? O cliente, se ele quiser realmente entender o seu processo, se ele quiser realmente participar, principalmente, mas ele quiser um não só algo para tampar um buraco, mas quiser um trabalho que vai ser utilizado por anos, que vai ser entender que é um serviço que vai ser utilizado pela marca dele em diversas aplicações, que vai representar a marca dele por completo e precisa ser completo realmente, precisa ser um serviço que agregue valor, mesmo que seja só um logotipo. Então, esse é o cliente certo para você, tá? E a gente tem que entender e passar essas informações para esses clientes. Não aceitou? Beleza, deixa aí. Aceitou? Acabou. Você faz o seu trabalho, continua, ali agrega o teu valor, mostra o teu preço e vai que é tua. Então é obrigação do designer passar o valor real do serviço dele. Um cliente, por exemplo, ele quer só a criação de um logotipo, ele tá com o orçamento pouco abaixo e ele quer pagar determinado valor. Por exemplo, vamos exemplificar, ele quer pagar R$ 300, R$ 400 por um logotipo. Ele quer só o logotipo. Se esse cliente pagou R$ 400, ele quer pagar R$ 400, por que que você não pode entregar um logotipo e entregar uma paleta de cores, né, uma paleta auxiliar para utilizar junto com o logotipo e entregar aí dois posts prontos, três posts prontos. Isso vai agregar valor ao seu trabalho e vai agregar para o cliente também. É uma faca de dois gumes, ela vai atingir você e vai atingir o cliente, porque o cliente vai ver o nível do teu trabalho naquilo que ele não contratou e como você deu esse gostinho para ele ver o teu trabalho, para ele ver o seu serviço, o que que você pode fazer, né? O que que você pode entregar para ele. Mesmo que ele não te contrate de imediato, futuramente ele pode voltar. E quando eu falo futuramente, não é no outro dia que ele vai mandar mensagem. Ele pode mandar mensagem daqui um mês, daqui dois, daqui três e fechar um pacote muito maior do que o logotipo que ele te contratou com você anteriormente, entendeu? E esses simples posts que você fez para ele podem agregar mais valor, podem fazer a marca dele ter um reconhecimento, podem fazer a marca dele chamar mais atenção, juntamente aí unido com o logotipo que você desenvolveu. Então você vai estar agregando ao negócio dele, ele vai estar agregando a você, entendeu? Ele vai estar agregando valor, ele vai valorizar realmente o seu trabalho. Ele não vai ser aquele cliente chato que vai te pedir 20 alterações e não vai querer pagar o valor, vai te pedir 10 alterações e não vai querer pagar o valor, que vai querer que você copie algo, que vai querer que você plagie algo. Então, tem essa diferenciação. Demora, sim, obviamente demora. Mas é algo que é gratificante, algo que valoriza realmente o seu trabalho. E esse cliente, ele vai te indicar para outros clientes que provavelmente vão ter o mesmo nível dele. Entendeu? Então é uma seleção natural. Uma seleção natural. Você entrega valor, agrega valor, e só clientes que vão querer esse valor agregado são os clientes que vão vir até você. Entendeu? E vão trazer outros junto com eles. Então, de modo geral, é isso: é agregar o teu valor, mostrar o teu valor, o valor do teu trabalho. Se você só chegar, o cliente pediu um orçamento, você enviou o orçamento seco, não falou mais nada. Não deu um gosto a mais do que você entrega? Não adianta. Poucos clientes são fechados dessa forma. A mesma coisa se você entregar. Entregou seco, acabou. Enviou o arquivo, não enviou um agradecimento. Mesmo que você não entregue nada a mais do que pediu. Não entregou um agradecimento, não mostrou o valor, não apresentou o projeto de uma forma, né, que transmita ali o que que você sentiu ao criar o projeto. Não se empenhou para entregar o serviço, não vai adiantar. Dificilmente o cliente ele vai se encantar com esse tipo de processo. Dificilmente ele vai trazer outras pessoas junto com ele. Então, a gente tem que fazer essa apresentação mais completa do trabalho que a gente entrega, né? Então, resumindo, é isso: é agregar valor ao serviço que a gente faz. Tá, isso independentemente do cliente, mesmo que seja um cliente aí que você tá falando boca a boca aí, porta a porta, seja um cliente que te chamou no WhatsApp, seja um cliente que enviou e-mail solicitando orçamento, seja o cliente que for. A mesma coisa, você tá numa reunião com o cliente, você chegou na loja do cliente, quer conversar com ele, pergunta primeiramente se ele tem tempo, se ele vai poder te ouvir. Tá? Procura sempre falar diretamente com o cliente, olho no olho. Falar sem. Eu sei que é difícil a gente falar sem gaguejar. Eu principalmente sofro muito com isso. Eu gaguejo demais. Acabo ficando meio nervoso, a voz fica trêmula, igual está aqui nesse podcast, nesse momento. A gente tem essa dificuldade. Aí tá? É entendível, é tranquilo. Porém, tentar falar diretamente, não enrolar muito pra falar, mostrar ali, falar pra ele, ó, você tem um tempo, eu preciso conversar, agregar valor. Para tua marca, a gente precisa conversar sobre algo que pode agregar, que pode ser benéfico para sua empresa, para sua marca. Eu quero te oferecer esse serviço, eu quero te contar um pouco mais. O cliente fala: ah, não tenho tempo? Beleza, então, tá aqui meu cartãozinho. Me chama no WhatsApp, faz uma videochamada, faz uma call no Google Duo, me chama. Chama o cliente para te chamar depois, para entrar em contato com você depois e fala diretamente com ele, com o responsável por te contratar, por contratar o seu serviço. E ali você mostra o seu trabalho, fala: ó, entra aqui no meu portfólio, acessa meus principais serviços, meus principais projetos, dá uma olhada aqui. Quando você tiver com tempo, acabou. Entendeu? Alguns clientes vão entrar em contato, obviamente outros não. né? Mas é uma forma de você estar agregando valor. Você vai ser um bom vendedor, que é uma principal atividade nossa aqui como freelancer, é ser um bom vendedor. A gente precisa entregar valor no nosso trabalho, a gente precisa saber vender. Então é isso. As dicas para você que é freelancer são essas, tá bom? Então vamos para o intervalo bem rápido e para a próxima etapa do podcast, onde eu vou falar aí sobre entrevistas de emprego. E aproveitando o intervalo rápido, se você curte o conteúdo do podcast, quer mais episódios, episódios mais frequentes, quer que a gente traga convidados aqui para participarem também, falar sobre outros assuntos, e quiser apoiar o podcast, o nosso Pix é o CNPJ, tá bom? Ele tá aqui na descrição do podcast, na descrição do episódio. E eu vou falar ele aqui também para se você quiser fazer um Pix de qualquer valor, beleza? O Pix é CNPJ 38038 901 1000 contra 45, beleza? Qualquer apoio de qualquer valor vai ajudar muito a gente. Se você quiser apoiar também compartilhando o podcast com seus amigos, vai ser uma grande, enorme ajuda pra gente, beleza? Então vamos ficar com o restante do episódio aí do podcast. Voltamos aí do nosso intervalo. Bom, agora vamos falar sobre entrevistas, tá, em agência. Se você é um designer que quer conseguir um emprego numa agência, quer conseguir uma vaga numa agência, seja à distância, seja presencial, da forma que você quiser, eu tenho algumas dicas aqui também, não tantas quanto para os freelas, porque eu sou freela, mas eu tenho algumas dicas aqui que podem ser úteis também, tá bom? O primeiro ponto, perdão, o primeiro ponto é você mostrar os seus serviços, os projetos que você já desenvolveu, mostrar se você está alinhado aos conceitos, aos valores da empresa, da marca, com quem você, para quem você quer trabalhar, no caso, né, da agência, se você está de acordo com as políticas da agência. Então você tem que conhecer a agência primeiramente. Você tem que, não é só porque é uma vaga que você vai ser contratado por essa empresa que você tem que trabalhar ali como sei lá, com desânimo, tem que trabalhar, só pelo dinheiro. Não, obviamente você tem que trabalhar ali por amor. Se você realmente gosta da profissão, você tem que fazer por amor, tem que trabalhar num ambiente que seja agradável para você, que você esteja alinhado com esses valores, com os conceitos, os valores éticos da empresa, da marca, beleza? Então, é conhecer a agência com quem, para quem você quer trabalhar, tá? Mostrar que você está alinhado com a empresa, está alinhado com os valores. Se você discorda de algum valor, também fala, ó, eu não faço dessa forma, faço dessa forma, mas a gente pode, eu posso aprender a trabalhar de tal forma, eu posso me adaptar, eu tenho como me adaptar a essa questão, a esse eventual aí, conceito, esse valor da empresa. Eu consigo me alinhar com tal situação que seja necessária. Principalmente mostrar que você está disposto a entregar o melhor de você, o melhor do seu trabalho, né? Obviamente você não vai fazer tudo que a empresa manda, tudo que a empresa quer. Por exemplo, a empresa quer te pagar R$ 1.000, R$ 1.100, um salário mínimo, para você fazer aí criação de logotipo, criação de posts, criação de páginas, isso, aquilo outro, quer que você faça diagramação, quer que você edite vídeo, quer que você... Não. Sinceramente, essa é uma vaga que não dá pra preencher. Entendeu? Eu entendo, obviamente, que tem... A gente muitas vezes tá precisando, a gente muitas vezes tá necessitando de dinheiro e acaba aceitando, tudo bem. Porém, se você pode... Se permite passar por esse tipo de situação, você acaba desvalorizando o seu próprio trabalho. E tem muitas agências por aí, muitos lugares por aí, que vão querer te contratar, vão querer realmente pagar o real valor do seu trabalho, o real valor de cada hora do teu dia, tá? E se não tiverem, se você não conseguir, obviamente você não vai conseguir uma vaga do dia para a noite, você pode muito bem continuar aí, passar o tempo com seus jobs como freelancer. Você pode dar continuidade ou dar início de uma carreira como freela, beleza? Não é algo fixo, não é algo que você vai ter ali certeza todos os meses de um certo valor na tua conta. Pelo menos não no começo, tá? Mas, obviamente, é melhor pingar do que faltar. E também você não tem que se sujeitar a certas situações de abuso, né? E aí se torna um abuso do poder, entre aspas, da empresa. Entendeu? A empresa quer que você entregue 1.000 coisas para ela por um valor muito, muito pequeno, quer que você tenha muitas horas de trabalho por um valor muito pequeno, que não é proporcional ao seu trabalho, ao teu valor, tá? Então, você se alinhar aos valores da empresa, mostrar que se você está alinhado com os valores, mostrar o teu trabalho, o teu potencial, quais projetos que você trabalhou, qual tipo de projeto que você já desenvolveu, mostrar teu portfólio, ter um portfólio para você mostrar, tá? Porque não é só porque você vai entrar numa agência que você não precisa ter um portfólio próprio. Porque a agência, ela vai precisar, assim como um cliente de freela, ela vai precisar que você mostre ali o seu serviço, o que que você é capaz de fazer, o que que você faz, o que que você não faz. Tá? Só a sua boca falando não vai adiantar, só o seu currículo falando não vai adiantar. Você tem que mostrar resultado, mostrar o que que você já fez. Então é importante você ter algo para mostrar, ter um portfólio para você mostrar, seja de projetos fictícios, projetos para parentes, projetos para amigos, projetos que você recebeu. Valores não muito altos, mas você tem que ter um projeto ali para você mostrar, beleza? E outro ponto importante também é se alinhar em questão de salário, tá? A empresa, normalmente as agências, elas perguntam qual a sua pretensão salarial, o que que você tem em mente, sua disponibilidade. Então você tem que mostrar ali realmente o valor que você quer pro seu trabalho. Se você acha que o seu trabalho vale 4 mil por mês, se você aí faz um UX design, um UI design, se você trabalha como designer de social media, designer para identidade visual, então você tem que mostrar o teu valor, tem que definir um valor para você cobrar, entendeu? Tem que definir um valor como se fosse um orçamento. Então você vai colocar o que que você tem em mente, o que que você gostaria de receber. A empresa, ela vai fazer a proposta dela e aí vocês se alinham para dizer o que que tá bom, o que que não tá bom. Beleza? Então você tem que se impor nessa questão. A empresa, ela não vai te contratar só se você chegar lá com cara de coitado e dizer que tá precisando de emprego, que isso e aquilo, que não é dessa forma que funciona, né? A gente sabe que a gente tá no mundo real, não é dessa forma que as coisas andam, que as engrenagens funcionam, tá? Então, você tem que mostrar o teu real valor, mostrar que você tem interesse, que você tem potencial para fazer. E mostrar que você está determinado a conseguir a vaga, que você está determinado a fazer o teu melhor, entregar o melhor para a agência que você quer trabalhar, beleza? E é importante também, tá? É importante também você saber que algumas agências, elas solicitam que você faça, mesmo que você já tenha um portfólio, elas solicitam que você faça alguns modelos de amostra para ela. Tá, isso é normal. Por exemplo, algumas agências pedem que você vá até a agência, fique lá um dia para mostrar o trabalho que você pode fazer, a tua produtividade, como que você trabalha e tal. Até mesmo isso serve para você se adaptar à realidade da agência, tá? E outras fazem isso de forma à distância, né, de forma remota. Então, isso é importante para você se adaptar à produção da agência, à produtividade da agência, à rotina dela. E para a agência conhecer o seu trabalho, conhecer a sua forma de trabalho, os seus processos e ter um bom relacionamento entre as duas partes, beleza? Então, essas aí são algumas dicas, tá? Então, sempre fale dos projetos que você desenvolveu, o valor que você entregou, assim como se você quisesse no cliente freela, você tem que mostrar o valor que você já entregou para os seus clientes. O que que você tem em mente para aquela empresa? Tem que falar suas ambições. O que que você quer se tornar naquela empresa? Você quer permanecer no mesmo cargo? Ou você quer evoluir? Você quer se tornar um diretor geral? Você quer se tornar um, sei lá, um encarregado de um certo setor? De um, sei lá, entendeu? Então você tem que mostrar o que que você quer. Você quer permanecer como estagiário? Ou permanecer como designer júnior? Como pleno, ou você quer virar um sênior, entendeu? Você quer evoluir, você quer se tornar um diretor geral. Então você tem que mostrar o que que você tem em mente para você, o que que você tem em mente, quais são as suas ambições, o que que você quer se tornar, como que você quer evoluir, Tá? Em quanto tempo você quer evoluir? Mostrar, ó, tipo, daqui 10 anos, eu quero estar como um designer sênior. Ou, sei lá, daqui 3 eu quero estar como um pleno. Entendeu? Então você tem que mostrar aí as suas ambições. O que você tem em mente para isso, para aquela vaga? O que você deseja conquistar? O que você deseja entregar para a agência também, tá? Ela não vai querer só saber as suas ambições, mas ela vai querer saber as ambições dela, se vão ser sanadas, né? Se vão ser conquistadas, né? Se ela vai conseguir conquistar as ambições delas junto com você, beleza? Então, esses são os pontos importantes que você tem que ter em mente aí numa entrevista. Então, recapitulando, para um freelancer, você precisa de um portfólio, beleza? Um portfólio bem estruturado, bem legal, bacana. Precisa mostrar o seu valor, tá? O valor do seu trabalho, o que que você pode entregar para o cliente, como que o seu projeto pode transformar a marca, pode transformar a vida desse cliente, quais são as possibilidades. E lembrando, você não tem que prometer nada, tá? Você não faz promessas que você não possa cumprir. Você vai mostrar o valor real, o que que você vai realmente agregar. Você não vai prometer que ele vai vender 20 mil por mês só se fizer a identidade visual, porque é muito difícil disso acontecer. Então, não faça promessas que você não tem controle, tá? Vamos lá. Olho no olho, sempre, tá? Ter uma boa comunicação. Saber se relacionar com o cliente e saber impor limites. Impor regras, impor o que que vai ser entregue, o horário que tem que ser entregue, o dia, os horários que pode mandar mensagem, o que que precisa ser enviado. Então, imposição também, tá? Você precisa se impor, beleza? E agora, para você que quer fazer uma entrevista, tá? Pontos importantes: portfólio também, boa comunicação também, tá? Você precisa ter uma boa apresentação também. Você precisa se apresentar bem como um bom profissional, gerar valor para a marca, para quem você quer trabalhar, tá? Para a agência que você quer trabalhar, você tem que gerar valor, tem que mostrar o que é que você pode entregar para aquela agência, como o seu trabalho vai agregar na agência. Beleza? Mostrar se está alinhado com os valores da empresa, tá? Procurar se alinhar, mostrar que está de acordo com os valores, procurar se identificar com a marca, se identificar com a empresa. E creio que só. É isso aí. Então, nosso episódio de hoje chegou finalmente ao fim. Beleza? A gente encerrou o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado aí do episódio. E se você gostou, quiser deixar alguma pergunta, eu vou deixar aqui a seção de perguntas abertas, tá bom? Para você que quiser fazer alguma pergunta, você que tá aí no Spotify. Fechou? E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, segue lá. É arroba a.borgesdesign. Se você não é designer e quer solicitar um orçamento, meu site é www.aborgesdesign.com.br. Beleza? Ou pode solicitar pelo e-mail também, contato@aborgesdesign.com.br. Fechou? E novamente, se quiser apoiar o podcast, o nosso Pix está na descrição do episódio. Fechou? Então, vejo você no próximo episódio. Até mais.